SBS Radio.
Em uma decisão histórica para aqueles que trabalham no setor de entregas na Austrália, a Deliveroo perdeu o processo de demissão sem justa causa, movido pelo brasileiro Diego Franco. O Tribunal Superior do Trabalho na Austrália, o Fair Work Australia, determinou que Diego era um empregado da empresa e foi demitido sem justa causa. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte, a decisão poderá abrir precedentes e tem enormes implicações para os entregadores aqui na Austrália. Diego Franco estava há 3 anos e meio trabalhando para a Deliveroo em Sydney, quando foi demitido no dia 30 de abril de 2020. Ele foi surpreendido por um e-mail da Deliveroo. A mensagem dizia que ele seria desligado do quadro de entregadores por demorar demais em fazer as entregas. A Deliveroo, que é inglesa, disse que vai apelar da decisão do Tribunal do Trabalho australiano e que não aceita a premissa da decisão. Abre aspas, os entregadores frequentemente nos dizem que a liberdade que vem com o trabalho autônomo é a principal razão pela qual eles escolheram a Deliveroo. E vamos apelar dessa decisão para proteger essas liberdades, disse um porta-voz da Deliveroo à Associated Press. A empresa afirmou que Diego era um contratado independente e não tinha vínculo empregatício. Ele também podia trabalhar com outras empresas, outros aplicativos. Mas a Justiça do Trabalho na Austrália decidiu que a relação entre empresa e Diego era de empregador e empregado. Isso inclui o fato de Diego ter que usar uniforme e atender um sistema de turnos, além de ter seu desempenho medido. O juiz do trabalho, Ian Cambridge, disse, abre aspas, o nível de controle que a Deliveroo possuía sobre Diego representava um indício que sustentava a existência de vínculo empregatício ao invés de contratação autônoma. Poder trabalhar para vários aplicativos de entregas não representa uma relação de autonomia, principalmente durante a pandemia da Covid-19, disse o comissário Ian Cambridge. Nenhuma resposta foi solicitada ao Diego antes de sua demissão, admitiu a Deliveroo. Como Diego havia solicitado, a Deliveroo foi condenada a readmiti-lo como funcionário desde 30 de abril de 2020 e compensá-lo pelos salários perdidos ou provavelmente perdidos. Michael Kane, secretário nacional do Sindicato dos Trabalhadores na área de transporte, disse, abre aspas, esta decisão tem enormes implicações para os trabalhadores entregadores na Austrália e instamos o governo federal a examiná-la hoje e começar a elaborar uma regulamentação a partir de agora. A gente conversa agora com o Diego Franco, que fala comigo de Sydney, onde ele mora. Oi, Diego, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo bem. Qual foi a sua reação quando você foi informado que a Justiça do Trabalho aqui na Austrália deu ganho de causa para você? Onde é que você estava? Você estava lá na audiência do tribunal, em casa, trabalhando? Como é que foi isso?
Recebi a notícia, eu estava trabalhando. A reação foi a melhor possível, né? Senso de justiça feita, né? Eu tive um alívio bem grande em saber que o resultado foi positivo, porque eu sempre estive com a verdade, então justiça foi feita. Vamos ver como vai ser agora os próximos passos. Só aguardar agora.
Você moveu um processo de demissão sem justa causa contra a Deliveroo, foi isso?
Correto.
Movido em abril de 2020. Como é que foram esses últimos 14 meses de processo?
Foi bastante, bastante moroso, né, esse processo. Eu tinha que ir nas audiências, né? Eu fui, se não me engano, em 3 pessoalmente, mas tinha toda a questão do Covid, enfim. Tive que passar pela sabatina na corte, né, sendo questionado pelo advogado da defesa da empresa. Foi uma longa espera aí, mas a verdade veio à tona e valeu a pena. Mas acredito que ainda não vai ser a última instância, né? Acredito que pelo posicionamento da empresa, eles talvez vão apelar e esperar e conversar com os advogados, que ainda nem tive a oportunidade ainda, e ver o que a gente pode esperar, o que a gente pode planejar caso eles realmente façam o apelo para uma outra instância, né? Eu acredito que seria a Corte Federal, né? Eu acredito, eu não tenho certeza.
Porque a Justiça do Trabalho do Estado, é isso?
Correto.
Um porta-voz da Deliveroo já disse que não concorda e que vai apelar da decisão. Explica para mim o que, que o juiz Ian Cambridge decidiu. Que foi mesmo demissão sumária, que você não teve chance de apelar, que havia vínculo com a empregatício. O que, que ele decidiu?
Bom, exatamente. Ele decidiu, a decisão foi bem clara. O que ele colocou na decisão, na conclusão, foi que eu era considerado não um contractor, né? Eu fui considerado um empregado do Deliveroo. Essa já é uma diferença importante. Ele me classificou como empregado da empresa e não como um trabalhador que só fazia um trabalho esporádico. Então, essa é a principal diferença. E a partir disso, eu sendo considerado, portanto, tendo um vínculo empregatício com a empresa, eu fui considerado que eu teria direitos, eu não poderia ter, meu contrato não poderia ter se rompido da maneira que foi. Foi bem uma maneira, vamos dizer, abrupta, né? Por assim dizer. Portanto, a decisão foi que eles teriam que me restituir a minha posição e fazer uma restituição financeira, baseada no período que eu fiquei afastado da minha posição.
Você chegou a colocar um valor em termos de compensação para a empresa?
Não. Não, nada foi falado ainda. Inclusive, nem na decisão, nenhum valor estipulado. Esses são detalhes que eu tenho que conversar ainda com os advogados que estão defendendo a minha causa. Então, ainda está muito, muito recente.
Como é que você foi informado que você foi demitido?
Por e-mail. Um e-mail sumário avisando que em 7 dias, a partir daquela data do e-mail, eu não teria como ter acesso mais ao aplicativo. E a alegação é que eu estava demorando um tempo razoavelmente alto para entregar a comida para os clientes. Mas, primeiro, eu não tive nenhum e-mail de aviso anterior. Eles alegam que me deram 2 notificações a respeito desse problema que estava se ocorrendo. Então, eu não tive essas notificações. Pelo aplicativo, a gente não tem nenhum parâmetro de horário para entrega da comida nesse aplicativo, especificamente do Deliveroo. Algumas outras companhias até têm um horário específico, né? Que a gente tenha ciência de quão atrasado ou adiantado a gente está no serviço. E foi assim, eles mandaram esse e-mail sumário e a partir dali, daqueles 7 dias que eu recebi e-mail, eu não consegui mais acessar o aplicativo para trabalhar. Absolutamente injusto. Porque como eu disse, eu não fui notificado, como eles alegam. Eles alegam que me deram 2 notificações via e-mail anterior a esse desligamento, a esse terceiro e-mail, supostamente terceiro e-mail. Olhei em toda minha caixa de e-mail, revirei o spam, tudo. Não havia nada. E eu rebati essa alegação de que eles tinham me dado um aviso anterior. Pedi para eles, para que eles pudessem considerar o tempo que eu tinha trabalhado para eles, fazendo provendo um bom serviço para a companhia durante praticamente 3 anos ou um pouquinho mais. Mas eles não concederam. E a partir daí eu entrei em contato com o pessoal do sindicato dos transportes para que eles pudessem me dar uma luz. E a partir daí eles tentaram fazer esse contato com a empresa para tentar restabelecer o meu vínculo com eles, porque a ligação deles estava totalmente incorreta, não me deram essas notificações, mas eles foram resistentes. Então daí então que a gente partiu para tomar as medidas cabíveis no tribunal. Baseado nessa decisão, minha posição tem que ser restabelecida e ter um valor compensatório, financeiro compensatório por esse período de afastamento.
Deliveroo ainda vai apelar, mas se eles restabelecerem a sua posição, você voltaria a trabalhar para eles?
Eu ainda não tive tempo de conversar sobre essa opção com a minha família, com a minha esposa. A gente vai conversar e pensar o que a gente vai fazer.
Você, nesse tempo todo, você continua trabalhando como entregador no delivery?
Não. Eu saí dessa indústria. Trabalho numa warehouse, então é um outro tipo de trabalho que eu estou fazendo no momento.
E você tem interesse em voltar para a indústria do delivery?
Eu ainda não discuti isso com a minha esposa, então eu prefiro não me antecipar, é tudo muito recente. Então, eu tenho que pensar ainda certinho o que a gente vai fazer, o que vai ser melhor pra gente, né? Eu já tô, como eu disse, trabalhando fora do ramo há praticamente 6 meses. Ainda não tem uma decisão certa a respeito.
Por que você decidiu levar a Justiça do Trabalho na Austrália? Você que é um imigrante, numa situação extremamente vulnerável, o inglês não é a sua primeira língua. O que te motivou, o que te moveu a levar para a Justiça uma das maiores empresas de entregas do mundo, a Deliveroo?
Com certeza foi o tratamento que eles me deram, né? Me desligar depois de 3 anos fazendo um serviço que eu nunca tive nenhuma reclamação, por e-mail, no meio de uma pandemia, de uma crise mundial de saúde, em que, como você mesmo disse, a gente aqui em imigrantes, eu com uma filha pequena, com uma esposa. Então foi realmente esse tratamento que me fez ir atrás, porque eu tinha a verdade comigo, e esse senso de ter justiça feita, né? Eu acredito que não importa a situação que a gente se encontra, o país, acho que nada disso supera essa questão da justiça ser feita, né? Então, foi isso que me moveu, buscar justiça.
Você tem o visto de estudante ou residente permanente?
Não, eu tenho visto, estou intermediário. Na realidade, eu estou com visto de trabalho, né? Post-graduate, né? Que eles falam que seria depois da graduação superior, a gente tem um visto. Que é quando você se forma no curso de Higher Education, né? Que seria um curso de MBA, a gente recebe um visto de trabalho com a titularidade para trabalho.
Você pode trabalhar horas,
sim,
sem limite de horas.
Correto. É um visto de trabalho que permite ambos, o aplicante e o partner, trabalhar full time, tempo integral.
O que você acha que essa vitória representa para o setor de entregadores, não só na Austrália, apesar de ser uma vitória ainda temporária, ainda falta ver se a Deliveroo vai mesmo apelar para a decisão, mas o que isso representa para o setor de milhares de estudantes de todas as nacionalidades que estão aqui na Austrália,
sim,
trabalhando como entregadores,
sim,
que se sentem, às vezes, explorados pelas empresas que trabalham.
Então, isso é uma grande vitória para, como eu disse até na entrevista, não só para mim pessoalmente, mas para todo mundo que eu, inclusive, foram meus camaradas aí por um bom tempo de trabalho, né? Trabalhando aí na chuva, no sol, mais diversas condições de tempo. Isso significa uma proteção que a gente não tinha, né? A gente sempre tinha aquele sentimento de nunca saber quanto a gente poderia, quanto a gente iria fazer no final da semana ou da quinzena. Significa uma segurança maior, né? Talvez se essa decisão se estabelecer, a indústria toda vai ter que se adaptar e oferecer melhores condições, né? Uma estabilidade melhor, segurança para os entregadores, né? E isso vai ser muito bom para a categoria inteira, como um todo, né? Então, também essa foi uma das razões pelas quais eu decidi entrar nessa disputa.
E a quem que você dedica essa vitória?
A minha família, especialmente, tanto os familiares do Brasil quanto minha esposa. O pessoal que me acolheu também no TWU, o Sindicato dos Transportes, e a Deus.
Só para a gente terminar, você acredita que essa decisão dá luz a um lado muito polêmico dessa relação entre o entregador e o empregador? Tudo indica que há um vínculo empregatício entre
com
as
certeza.
Duas partes.
Com certeza. E esse não é um movimento só da Austrália, né? Algumas decisões em UK, né? No
Reino Unido.
Na Inglaterra, isso, no Reino Unido. Já foram favoráveis também, então, recentemente eu li numa reportagem que na Espanha um dos aplicativos também, se não me engano, foi derrotado em juízo, alegando que realmente os entregadores têm algum vínculo, eles merecem algum cuidado maior dessas empresas, né? Algumas garantias maiores, né? Então, acho que esse é um movimento mundial, então, mais um passo aí rumo a uma segurança maior para os trabalhadores, né?
Inclusive o Brasil foi pioneiro nessas negociações, né? O movimento começou lá também pelo setor de entregadores.
Com certeza. Acho que esse é um movimento mundial e sempre a ponta mais fraca dessa balança aí, ela estoura, né? Então, o que a gente está querendo é um equilíbrio maior entre as partes, né?
Eu queria, então, terminar a nossa entrevista com você mandando uma mensagem para todas as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente aos estudantes, imigrantes aqui na Austrália, que não se sentem que estão sendo tratados com dignidade e respeito pelo seu local de trabalho. O que você diria para eles?
Nunca temer. Se você tem a verdade com você, se você sabe que o que você está fazendo é correto, e se tem pessoas que estão, de repente, te abusando, cara, corra atrás. Aqui tem, a Austrália tem instituições que podem te ajudar, não importa o que seja. E eu agradeço também muito a essas entidades, porque se não fossem elas, eu talvez nem teria me movido. Mas se você, por algum motivo, se sentiu injustiçado, corra atrás e vá até o final. Não se coloque numa posição de medo, de insegurança, porque é estudante. Tem realmente, como eu já disse, instituições que podem ajudar todo mundo nesse tipo de caso. Então, se você tem a verdade, vá em frente, cara. Não, a justiça sempre será feita e não tema nada. E boa sorte a todos aí.
Diego Franco, muito obrigada, então, em conversar com a gente hoje.
Muito obrigado.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.